Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Salve, salve, moçada! Voltando ao segundo bloco já, rápido e direto, aqui dos estúdios da mais livre de todas, a 930 kHz. Estamos na Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas. Duba, me conte aí, me dê notícias.
Antes de entrar aí no prato principal do segundo bloco, eu queria chamar a atenção para uma notícia aqui que eu acho que faz parte da vida de todo mundo, mas que é tão acachapante, é tão, nossa, pô, que precisa ser dita, precisa ser transmitida nas ondas do rádio aí.
Para você que não entende por que tem que baixar os juros, por que a gente tá brigando com o Roberto Campos Neto, por que você acha, ah, que bobagem, que é isso aqui, escuta essa, meu irmão.
É uma notícia que não é nova, né, mas tá rondando aí, eu pesquei ela hoje aí, que foi publicada no dia 20 de abril, tava escondida ali, eu acho. Mas é o seguinte, a manchete é uma notícia da Folha de São Paulo, da jornalista Ana Paula Branco. A manchete é a seguinte: dívida no rotativo do cartão de crédito se multiplica por 5 em um ano. Diferença entre o valor total e o efetivamente pago vira empréstimo bancário com juros acima de 417%. Aí eu já nem vou pular aqui as primeiras... Vou pular as informações iniciais aqui para ir para uma parte muito, muito ilustrativa. Segundo cálculos, segundo cálculos feitos pela ANEFAC, Associação Nacional de Executivos, a pedido da Folha, uma dívida de R$500 no cartão de crédito se aproxima dos R$2.600 em um ano. Em cinco anos, na atual taxa de juros, o débito chegaria a 1,8 milhão.
Traduz.
Só continuando aqui. Em outra estimativa, se você é um pouco mais riquinho, 10 mil no rotativo do cartão se transformam numa dívida de mais de 37 milhões de reais em 5 anos.
Você acredita nisso?
Dá pra... E daí, lembrando, né, que essa aqui é... Quanto que é? 400 e foi ali? É 417% do rotativo do cartão. Mas lembrando que a maioria dos brasileiros, o que que faz? Paga o cartão de crédito com o cheque especial. Isso quando ele não tem outras duas contas correntes, faz isso em duas contas correntes e vai empurrando o cartão. Cara, quem que vai viver no Brasil? Tem mais uma frase aqui que é bem ilustrativa também. Em fevereiro, a taxa média cobrada foi de 4,68 ao mês, ultrapassando 417,43 ao ano. Um grupo de trabalho do governo Lula com o Banco Central vai debater as taxas de juros do rotativo, que devem continuar a ser determinadas por cada instituição financeira. A diretoria do Banco Central afirmou que estabelecer um teto para o rotativo do cartão está fora de cogitação. Ou seja, está fora de que o Banco Central, ele não pode regular nada, nem estabelecer limites. Porque não é ter um limite, às vezes é saudável, né? Principalmente para alguém que está devendo. Ser explorado, acho que tem um limite para exploração, não tem, Magal? Ou deveria ter, né?
É bíblico, né, meu irmão? Isso é bíblico, cara. É o crime de usura, né, cara? Você jogar o juro em cima do juro e botar o juro composto disso em um monte de letrinha pequenininha daquela que você não entende, com páginas e páginas, e fazem você que está enforcado, você que está precisando pagar aquele aluguel, fazer aquela reforma, poder pagar a escola das crianças, mensalidade, que estão tudo atrasada, você que está com a luz para cortar, irmão. E neguinho vem falar que não tem como baixar juros, canalha! Como não tem como baixar juros, cara? Esse país é o país, cara, mais maravilhoso do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele não ganha isso de graça. O ônus de ser o país mais maravilhoso do mundo é de ser o mais desigual do mundo. E o problema nesse país é que a elite desse país é uma elite ignorante. É uma elite idiota. É uma elite de gentalha. de gentinha que só pensa no seu, ir pra Miami, iate no cachadaço, mulher bunduda, festa, caipirinha e picanha. Quem disse que não é bom? Prazer, festa e alegria, claro que é bom. Agora, fazer tudo isso em cima do suor do trabalhador e da trabalhadora, negativo. Negativo, meu irmão. Todo mundo dá um duro danado e a gente também não é diferente. Todo mundo tá aí, cara, tentando um dia melhor, colocar uma carne na geladeira, conseguir botar uma cervejinha, conseguir ter um pouquinho de paz, passar um momento, levar a esposa para conhecer Morretes. Não é muita coisa que a gente pede, mas nem isso nos é dado por essa elite mesquinha, tacanha, pequena, que faz com que, se você emprestar 10 mil reais, em pouco tempo você esteja devendo a tarifa absurda de 37 milhões de reais. O que, que é isso, banco? E não tem mais agência bancária, viu, Dumba? Não tem mais. A Itaú, o Itaú fechou uns 4, 5 aqui no centro. Por quê?
Fechou a mim, inclusive.
É, precarização do trabalho. Não precisa mais. Agora você faz no Pix, você faz no celular, você faz isso aqui. Pois é. E aquele companheiro que trabalhava lá, e aquela companheira que estava no caixa, que dava um duro, que é de ônibus, que volta de ônibus, que tem que bater meta, que não pode faltar um real naquele caixa se não é tirado dela. Como é que faz? Que ela vai pro olho da rua. Já foi o tempo em que trabalhar em empresa pública ou sociedade de economia mista, estou falando da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, eram grandes cargos. Hoje em dia é uma espécie de escravidão. E é contra essa escravidão que existe o programa Vamos à Luta. Ah, beleza, mas vocês estão peregrinando, vocês estão doutrinando no deserto. Não tem problema, não tem problema nenhum. Eu quero falar tudo isso porque eu sei que aí atrás tem um cara chamado Adalberto Prado, que é nosso amigo e nosso irmão. E vai estar com a gente no momento bom, tomando um vídeo bituruna, ou vai estar no momento triste, escutando, falando, lutando e fazendo. Porque a vida é o caminho que você escolhe para ela. É a trajetória que você faz. E essa foi a escolha do Prado. Essa foi a escolha do Diogo, essa foi a escolha do Magal, essa foi a escolha do Lula, essa foi a escolha de 60 milhões de brasileiros, diferente de 58 milhões. Que também dão um duro danado. Muitos deles são apenas iludidos pelas por essas máquinas todas, cara, de ideologia, os aparelhos ideológicos, como diz o professor Alisson Mascaro, né, trazendo da obra de Luiz Althusser, os aparelhos ideológicos do Estado. Cara, é o teu patrão dizendo que o que é bom é o rico, é a televisão dizendo que o que é bom é o rico, é a revista Veja, é o jornal Gazeta do Povo. É uma assimilação de séculos, de gerações e gerações de colonização, de extrativismo, dizendo que o que é bom é o rico. E eu não estou dizendo que é ruim ser rico. Eu acho que todo mundo tinha que ser rico. Essa é a questão. Não é para poucos. E muito menos quando esses ricos ficam ricos às custas do suor, do sangue e das lágrimas de 90 ou 95% da população. Isso é um massacre, isso é um genocídio. Só existe fascismo porque existe capitalismo. E é o capitalismo exacerbado nessa última volta que eles estão dando na descarga da latrina para onde eles vão ser jogados. Porque vai mudar, a geopolítica vai mudar, está vindo aí o Império Sino-Russo. O negócio vai mudar. Não vai ser fácil, não vai ser gostoso. Quem disse que alguma coisa é fácil na tua vida? Caralho! Algo já foi fácil na tua vida? Desde que você nasceu? Nada! Nunca nada foi fácil. Então não pense que vai ter coisa fácil pra frente. O importante é você ter luta e saber que tem gente que vai estar contigo. Não interessa, vai ter gente lutando junto com você. Que nessa palhaçada que estão fazendo de roubar a Copel. E agora estão roubando a Copel na cara larga. Aquela vez que tentaram roubar a Copel no Jamilene, a gente ainda tinha uma força, a força até da Igreja Católica. Cadê? Alô, você? Alô, padre? Ou da paróquia? Cadê o sacristão? Cadê o moço da hóstia? Cadê o padre do balão? Cadê o coroinha? Cadê o arcebispo que, oh, que o Renato lá quando entrou? Meu Deus do céu. Daí a própria igreja perdoou. Mas os vereadores aqui de Curitiba caçaram o mandato dele. É esse tipo de vereador que vocês vão vender seus votos? Que eu sei que vocês vendem. Muita gente vende. É isso? Não é assim, né? Não é assim. Ah, mas o Magal tá se passando. Pois é. É pra falar o quê? É pra falar a verdade ou é pra gente se enganar? É isso aí, moçada. A vida é dura, é selvagem e a gente tem que saber as grandes escolhas que a gente tem que fazer. Então, prestem bem atenção antes de vocês colocarem qualquer coisa pra dentro da tua casa. Eu tô dizendo em termos de jornal, daquele negócio da Jovem Pan News lá que tem. Essa CNN aí que agora tá abusando de... Estão inventando... Porra!
Deixa eu pegar esse gancho aí, Magal. Pegar esse gancho aí pra falar da... Que é o prato principal aqui do segundo bloco, que é a PL das fake news, né? Então, vou ler uma notícia aqui que saiu no portal UOL, que é do JC de, acho que é Pernambuco. É... Autoria de... Só um minutinho aqui... Jamildo Melo. Né? Então é o seguinte... É, uma pesquisa Atlas Intel, encomendada pelo movimento cívico Avaz, revela que 78% das pessoas entrevistadas entendem que deveria haver uma lei que estabeleça regras claras para como as redes sociais devem funcionar no Brasil. Além disso, 74% acreditam que a falta de regulamentação das redes sociais contribui para os recentes ataques em escolas em diferentes estados brasileiros, né? Pessoal, isso é muito interessante de notar, porque é uma virada um pouco na opinião pública. Porque quando se falava de qualquer tipo de regulação, já vinha a palavra censura, né? Então, pelo menos agora, talvez, é triste, né? É triste que tenha que chegar a isso. Tem que chegar ao ponto de assassinato em escolas, de ataque em escolas, para as pessoas entenderem que regular não quer dizer censurar, né? Porque uma coisa é você botar limites, como eu vinha dizendo, na questão lá dos lucros dos bancos, dos lucros das empresas de financeiras. Ninguém tá tolindo, você pode fazer o que você quiser, mas tem um limite, malandro. Tem um limite, tem que ter. Porque senão é isso. Senão uma dívida de R$500 ao mês em 5 anos vira 1,8 milhão. Tem condições uma coisa dessa? Não tem condições. Pelo menos pro trabalhador não tem. Entendeu? Então, e agora o Magal tava falando aí dessa última rodada do capitalismo, que é o nada mais do que o conceito de capitalismo tardio, onde poucas empresas dominam o mercado e a desigualdade cresce a um ponto que fica insustentável, que é para onde o mundo tá indo. Então hoje a gente está aí com as grandes empresas de comunicação, que são as empresas multinacionais de redes sociais, que é o Elon Musk, que gasta mais explodindo um foguete lá no céu do que fazendo coisas aqui mesmo que poderiam ajudar a gente a não precisar ir para outro planeta, né? Ou então outro nosso amigo chamado Zuckerberg, né? Que simplesmente domina
nosso Facebook.
É nosso amigo na ironia, né? Mas é aquela coisa ali. Facebook, Instagram e WhatsApp, simplesmente o cara domina tudo, que você fica o dia inteiro. Você fica até preterindo a sua família, seu trabalho, tudo, até teu próprio lazer, até você mesmo. Ficar lá o dia inteiro, né? E eu não tô me excluindo, nem eu garanto que o Magal não tá. Porque hoje essa é a nossa realidade, né? A gente que é comunicador tá aí vivendo isso. Então, mas assim, como que isso acontece, né? É porque hoje o jogo não. O jogo tá de um jeito que não. Tipo assim. O jornalista mesmo está desvalorizado. Por quê? Porque não tem emprego. Porque também tem outra coisa. E agora, hoje acabei de ver, a própria revista Veja está incentivando essa regulação aí das redes sociais. Por quê? Porque os veículos de comunicação gastam dinheiro investindo em equipe, em equipamentos para fazer notícia, mas quem que ganha dinheiro com as notícias? O Zuckerberg, o Elon Musk, que não botam um real em pessoal, não botam um real em equipamento, e é você, é o jornalista, todo mundo que está produzindo esse conteúdo aí para eles ganhar dinheiro. E além do mais, fora essa sacanagem, ainda tem a sacanagem do algoritmo, que decide para quem vai essas notícias. E além disso, ainda tem outras coisas ainda, que é outro tipo de sacanagem, que daí entra o Telegram, que foi bloqueado aí pela justiça. Por quê? Porque se negaram a entregar dados sobre grupos neonazistas. Pô, que isso, cara? É possível viver em paz num mundo desse? É possível? Não é, né? Eu acho que não é, pelo menos, mano.
Duba, vamos falar do MST.
Não, só queria falar antes da última, porque não posso deixar de falar do PL da Fake News sem falar do nosso amigo Dallagnol, que pra lutar contra o PL da Fake News caiu mais uma vez, que é o que se diz um gênio da raça, mais uma vez ele caiu, porque daí a gente começa a pensar se ele caiu ou se ele ajuda em má fé, né? Dizendo que o governo ia começar a censurar versículos bíblicos. Ah, pô, dá um tempo, né, Dallagnol? Dá um tempo, ou vai falar com teus amigos lá, velho, porque, porra, tá louco, né? Não dá, é insustentável uma fala dessa aí. É só você que acredita nisso, pelo jeito. Porque enquanto você tá com essa baboseira aí, tá os grupos neonazistas lá programando ataque em escola, meu irmão. Só que você não percebe isso? Ou você até nisso pensa primeiro na tua carreira política, como você fez até aqui? Por mim é isso, Magal.
Esse Dallagnol aí, cara, é o cara mais farsante da história do mundo, cara, da história do Paraná.
E vai sair pra prefeito ainda.
Vai sair pra prefeito. E, cara, é o cara da demagogia. Esse é o chicote bíblia. Esse aí pode saber que, né, numa possível campanha dele, ele pretende sair pra prefeito, sem dúvida, né? Vamos ver se ele vai conseguir sair, porque os caras são enrolados, mano. Quando começarem a desenrolar o papo das delações da Lava Jato, moçada, escuta o que eu tô dizendo. Quando abrir a caixa preta dessas delações feitas em conluio entre alguns escritórios de advocacia e o Ministério Público, olha lá, hein?
Oh, vale...
Ah, mas o Magal vai ser processado porque não tem provas. Opa!
Não, mas calma aí, tem um lançamento. Já tem um, já começa... toda semana a gente está tendo aí novos capítulos, dessa novela. Semana que vem já está programado mais um capítulo, que é o lançamento do livro do Emílio Odebrecht,
o dono da
Odebrecht, né,
da honra toda.
É, e é o cara que é a empresa que, pô, acho que é 180 mil empregos, caiu para 25 mil.
Veja só. Ah, mas eles não têm nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Eles deterioraram uma grande empresa. Opa, ah, mas tinha corrupção, mas tinha não sei o quê. Ótimo, beleza. Tinha e tem, tá?
Como sempre vai ter.
Sempre teve, porque faz parte, infelizmente, da capacidade humana. Tá cada vez menor, porque existe cada vez mais meios de transparência. Você tem que fazer isso pela lei, meu irmão. Você não pode pegar e fazer isso atacando tudo. E o que eles atacaram também? Os empregos. Destruíram as indústrias, e ao destruir indústrias, destruíram milhares, milhares e milhares de empregos. Então, essa gente ainda vai ter muito que história para contar, e a gente vai estar muitas vezes nesse microfone para botar o dedo na cara. Se fosse possível, a gente faria isso em público, ao vivo, mandaria fotos e imagens para todos vocês. Tomara um dia, quem sabe, aqui, aconteça.
Ó, leia aqui, ó. Manchete do Estadão. Ó.
Manchete do Estadão. Emílio Odebrecht diz que Lava Jato fazia blitz de madrugada nas celas para forçar delações. Meu nome, moçada, o nome disso aqui é tortura. Eu sou advogado criminal. O nome disso é tortura. O cara tá lá preso, tá fragilizado, tá dentro daquilo. Ah, mas o cara é vagabundo, ah, mas o cara roubou, mas o cara é ladrão. Beleza, tudo bem, ótimo. Concordo. Os caras chegavam lá de madrugada, forçavam a barra pro cara fazer uma delação. E aí o cara contava o quê? O que ele queria? Não, o que eles queriam ouvir. E assim vai se delineando, vai se construindo um caminho das investigações. Assim eles fizeram um caminho, uma história toda para chegar a atacar e até existir aquela, desculpa a expressão a todos os ouvintes, aquela M daquele PowerPoint dizendo que o Lula era o centro lá da corrupção. No, o que, que foi provado? Cadê? Cadê a prova na sentença, Sérgio Moro? Nas 134 páginas da sentença, essa que eu já li várias vezes. Cadê a prova? Não existe prova nenhuma. Um terreno, um apartamento do Guarujá que tentaram vender, que foi comprado uma parte do financiamento feito pela Sicoob através da então esposa do presidente, dona Marisa Letícia. Depois foi restituído porque ela não quis comprar. Nunca dormiu lá, nunca ficou lá. Lá no, no Guarujá, o que, que tem a ver ser julgado em Curitiba? Bom, enfim, todo mundo já viu o que fizeram, o que aconteceu, a gente não vai voltar essa história. Houve uma condenação penal ilegal, incorreta, ilegítima, proferida por um juiz suspeito e parcial. Ah, mas o Lula é ladrão, ah, mas isso aqui. Ah, é? E quando você estiver na cadeia? E quando teu filho estiver? E quando teu parente, teu vizinho, tua sobrinha? E aí, como é que vai ser? Vale pra todo mundo? Ou só vale pros teus inimigos? Como é que é?
E quando hackearem teu telefone e descobriram todas as tuas conversas de trabalho que você teve, inclusive com o juiz da causa, e aí? Daí não é verdade, né? Daí não é verdade, daí não vale, daí é isso, né? A lei só vale quando é com os outros, né? Daí, quando cai a casa de um colar de 16 milhões de reais no aeroporto? Ah, daí não é, daí não sei, né? Não recebi, não é meu, não é, não sei, era um presente que deram. Tentei ir lá buscar mil vezes, mas não fui eu, não fui bem eu. Aí eu postei um vídeo, não, mas eu tomei o Zopidem aqui, fiquei bem louco e soltei isso aí sem querer, entendeu? Ah, porra!
É lamentável demais. Senhoras e senhores, eu quero falar só nessa finaleira, nessa saída do MST. Vamos fazer a CPI do MST, tô falando do MST. Primeira coisa, hein? O MST é uma organização que produz comida, brother. Produz alimento. É porque invadem terra, é porque não sei o que. Você é dono de terra? Você é proprietário? Você não é? Você vai cair nessa história, meu irmão? Você vai cair nessa história de latifundiário? Espera aí. Ah, mas todo mundo é santo? Ninguém é santo, nem você é santo, nem sou eu sou santo. Nem ninguém, nem teu pastor é santo, nem tua esposa é santo, nem ninguém, cara. A questão é que a instituição MST é uma instituição que produz comida. E comida da agricultura rural, que é a que você come. Ah, mas eu defendo o agro. O agro não é pra você, meu irmão. O agro é pra as sojas dos animais da China, dos animais da Índia, dos animais dos Estados Unidos. O que o agro produz é pra dar de comida aos animais destes países. Eles não dão de comida pra você e pra tua família. Isso quem faz é o MST. Então abre teu olho e se liga, bota o ouvido coladinho no radinho toda terça e toda sexta, das 17 às 18 horas aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas. E antes de passar a bola, eu quero me despedir dizendo que domingo a gente volta. 8 meses sem jogo, domingo na Vila Capanema, vou estar em volta do estádio, porque eu não posso entrar nos 5 primeiros jogos. Eu sou paranista demais. Tricolor violentamente. Eu sou doente pelo meu time, eu sou uma pessoa insuportável pelo meu time de futebol. E domingo para na volta, estreia na Série Prata. Viva todos os taxistas, todos os guardiões, todos os frentistas, todos os trabalhadores e trabalhadoras e todos os amantes do torcedor raiz, do torcedor da Vila Capanema. Salve meu tricolor.
Eu só queria dizer para aqueles que estão preocupados com as invasões do MST, é melhor ficar preocupado com outras duas coisas. Uma que aconteceu ano passado, que é uma assinado pelo Jair Bolsonaro, que permitiu que o banco possa pegar tua casa numa dívida, tá? Essa é a primeira. E a segunda, que aconteceu essa semana, que agora qualquer salário, antes era 55 mil, só a partir de 55 mil que poderia pagar tuas dívidas, que poderia ser sequestrado. Agora, meu irmão, por enquanto, até decidirem essa questão, é qualquer valor. Ou seja,
cada vez mais
um salário mínimo.
É cada vez mais Estados Unidos, berço do neoliberalismo. É isso aí. Pessoal, ótima semana, ótimo final de semana. Viva o trabalhador brasileiro. Viva o feriado do Dia do Trabalhador. Cara, viva o trabalhador! É nóis! Terça-feira estamos na área com o Marujo. Fui!
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.